pesquisa, branding, funil de vendas, mix de produtos, agricultura familiar. Está no ar o Conhecendo o Mercado, o podcast que vai descomplicar a vida do empreendedor rural. Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda edição do podcast Conhecendo o Mercado, um podcast para você aprender e aperfeiçoar as suas estratégias para transformar a sua unidade de produção familiar em negócio. Eu sou o Rafael Barreto e no episódio de hoje vamos falar sobre como a assistência técnica com foco em mercado tem facilitado a vida das comunidades rurais, graças aos investimentos do Projeto Bahia Produtiva. Para esclarecer sobre o tema, convidamos o engenheiro agrônomo e coordenador de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, Wexley Ferraz. Olá, Wexley, tudo bem? Conta pra gente o que o Bahia Produtiva tem feito para trazer esse foco em mercado no serviço de assistência técnica.
Obrigado pelo convite. O Bahia Produtiva, desde 2015, tem tratado o tema de acesso ao mercado como um tema prioritário dentro das suas ações. E não é diferente com os técnicos prestadores de serviço de assistência técnica, que tem um papel importante nessa relação entre a base produtiva e a agroindústria e o acesso ao mercado. Em 2018, nós tratamos de um edital específico, né, de aliança produtiva, onde a relação das cooperativas que são apoiadas pelo projeto com as agroindústrias e com as empresas privadas, tinha uma relação direta de entrega de produtos, né, produtos processados nessas agroindústrias, onde um dos desafios era essa questão da organização da base de produção, já que os clientes geralmente têm assim, uma exigência com base na qualidade do seu produto, na regularidade de entrega, e esse é o maior desafio desses técnicos que hoje estão em campo do projeto Bahia Produtiva, onde o planejamento da produção, processo de produção sustentáveis é importante para garantir essa qualidade do produto já exigida nesse mercado.
Que maravilha! Assim, os agricultores familiares têm evoluído tanto na base produtiva quanto no acesso ao mercado, correto? De que forma a assistência técnica muda a vida do agricultor e da agricultora e de sua organização?
Olha, a assistência técnica tem um papel importante nessa questão do planejamento da produção, né? Trazendo incremento de tecnologias, experimentação, né? Organizando essa base de produção de modo que ela possa abastecer a necessidade dessas agroindústrias, desse mercado que tem uma exigência específica do produto, né? Recentemente, por exemplo, nós fizemos reposicionamento estratégico do serviço de assistência técnica, onde a gente trouxe um plano de melhoria da base de produção, através de boas práticas na produção, né? Com gestão, com mão de obra e com capital, trazendo tecnologia, modelos de produção mais sustentáveis, além de boas práticas da fabricação, né? No tratamento dessa matéria-prima dentro das agroindústrias, de modo a não perder a qualidade adquirida na base de produção, e também incluindo processos de gestão dentro das cooperativas, onde o tema de organização da base de produção e acesso ao mercado é prioritário para que a gente possa formar dirigentes que possam, digamos assim, deixar uma herança de organização para que ele possa acessar esse mercado durante a saída do projeto.
Quiz produtivo. Acerte com a gente as perguntas sobre agricultura familiar e acesso ao mercado. Hoje a nossa pergunta é sobre a assistência técnica realizada pelo Bahia Produtiva com foco no mercado. O Bahia Produtiva já investiu mais de 26,9 milhões entre 2015 e 2020 e pretende investir mais 25 milhões até 2022 em ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, para mais de 18 mil famílias e associações por todo o estado. Vamos lá, preste atenção. A questão é: os empreendimentos da agricultura familiar com maior experiência comercial e abrangência nos mercados são chamados de... Letra A, empreendimentos de inclusão produtiva e segurança alimentar. Letra B, empreendimentos em transição para mercado. Ou letra C, empreendimentos dinâmicos. Já sabe a resposta? Vai pensando aí que no final do programa traremos toda a explicação. Wexley, agradecemos muito a sua presença no nosso podcast. Para finalizar, gostaria de saber como funciona o trabalho dos ACRs, Agentes Comunitários Rurais, e ACAs, Agentes Comunitários de Apicultura e Meliponicultura, quando o assunto é mercado.
Bom, é interessante tratar dos agentes comunitários rurais e agentes comunitários de apicultura e meliponicultura, que o papel deles é fundamental. Haja visto que é um jovem, geralmente da comunidade ou do entorno da comunidade, de nível médio ou de formação em ciências e de recursos naturais, que traz aí serviços importantes para o projeto, como essa questão da dinamização da comunidade, né, através de mobilizações, a formação em associativismo, cooperativismo, além de processos gerenciais dentro da própria cooperativa e associação, além, claro, do serviço de multiplicador de assistência técnica. E aí é um papel importante, porque as equipes multidisciplinares de assistência técnica que acompanham esses jovens, que supervisionam o trabalho deles, que fazem formação com eles, é de fundamental importância esse tema de mercado. Então eles têm passado por formação, têm cada dia mais tendo nivelamento das informações no que diz respeito ao empreendimento e ao mercado, e eles têm um papel fundamental na multiplicação desse conhecimento com os demais agricultores e dirigentes da cooperativa e associação. Portanto, esse trabalho é um trabalho realmente de sucesso dentro do projeto.
Quem atesta e elogia o período que passou como ACR da Associação Quilombola de Barroca do município de Jeremoabo é o agricultor Gidelvan Teixeira, que hoje, após os conhecimentos adquiridos como ACR, consegue prover o seu sustento através da bovinocultura de leite.
Serviu de laboratório, porque tanto cursos promovidos pela CALA na unidade de Utinga, a CAR promoveu um curso de bovinocultura de leite lá, tanto cursos que eu procurei em instituições como Senar, cursos à distância, fiz curso de inseminação artificial por conta própria, e hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo viver do leite, e não só para mim, mas como esse projeto trouxe uma melhoria a todos os contemplados aqui da Associação Comunitária da Barroca, porque eles vendiam leite de atravessadores e hoje eles vendem leite coletivo, onde dá iguais condições, tanto aquele que tem 100 litros de leite para aquele que tem 4, 5 litros, e todos conseguem vender pelo preço justo, e foi uma melhoria muito grande para todos.
Além de ajudar no processo de formação dos agricultores, o trabalho como ACR tem essa participação também no processo de sucessão rural, Wexley? Como você enxerga esse movimento?
É fundamental essa questão do trabalho da sucessão rural, porque hoje nossa área rural tem se envelhecido de forma geral, né? Então o jovem ele tem pouca atração e atratividade para continuar nas comunidades rurais. E esse trabalho de envolvimento dentro da cooperativa, não só como agente comunitário rural, mas como dirigente, com formação política dentro da cooperativa, traz um benefício que ele se sente, digamos assim, privilegiado, entusiasmado com as ações não só do projeto, mas também da própria cooperativa, e acaba criando gosto, né, digamos assim, pela profissão.
Sementes do saber. Afinal, você sabe o que é mix de produtos?
Mix de produtos é a definição de itens de produtos que a sua empresa produz e vai colocar à venda para comercializar no mercado. De forma mais simples, são todos os produtos que uma cooperativa disponibiliza para serem comercializados. Vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Se eu produzo banana da terra, banana prata, maracujá e acerola, o meu mix é composto por 4 produtos.
O processo de compartilhar o conhecimento tem sido de muita troca para Abraão de Oliveira, ACR da cooperativa Coopergama, do município de Retirolândia. Ele é um dos mais de 664 profissionais atuando na assistência técnica de 556 empreendimentos nos 328 municípios baianos. Abraão, fala um pouco sobre a sua experiência com os agricultores familiares.
A minha relação é muito boa com os agricultores. A gente dialoga muito. Nós aprendemos que devemos tratar os agricultores de forma como que eles se sintam à vontade em trocar experiências com a gente. A gente deixa um pouco os termos técnicos da academia um pouco de lado e a gente dialoga com ele com a própria língua deles, né, de forma que a gente compreenda.
O sentimento por parte dos ACRs também é de muita gratidão por trabalharem nos seus locais de origem. É o caso de Gabriel de Alcântara, ACR da Associação dos Produtores e Produtoras Agroecológicas de Nossa Senhora Conceição Aparecida, Zona dos Caguinhos, no município de Upaitaba. Ele nasceu, foi criado e se sente parte da comunidade.
Eu me sinto honrado em poder estar trabalhando na zona rural do meu município, porque eu conheço a região, conheço como é o clima aqui. Eu acredito que dessa forma eu tenho uma facilidade melhor de poder estar ajudando o agricultor e estar me ajudando também profissionalmente.
Outro profissional que compartilha esse sentimento de identidade é a ACR da cooperativa Cooper Sabor, no município de Monte Santo, Érica Vieira. Ela é mãe, enfrenta os desafios que toda mulher se defronta no campo e tem uma relação bastante estreita com os agricultores.
A minha relação é bastante estreita, né? Devido que eu sou filha de agricultor familiar, de área de assentamento, sou assentada também agora, né? De área de reforma agrária. Então, assim, a vida no campo me representa muito bem. Sou ex-aluna da Escola Família Agrícola aqui de Monsanto, da EFASO, em 2018. Então, assim, a relação com o campo, ela me representa muito e me fortalece, né? A partir do momento que eu estou aqui, na minha localidade, no meu município, trabalhando junto com as famílias, no fortalecimento da agricultura familiar, isso me torna outra pessoa, né? Eu consegui e venho estabelecendo uma relação de amizade, de companheirismo, né? Às vezes, na assistência técnica, a gente é deparada com algumas questões sociais que a gente precisa contribuir, né? Porque a gente acaba se sentindo parte da família, né? E do grupo ali.
Érica comenta como é a sua atuação na comercialização dos produtos da cooperativa Cooper Sabor, contemplada na cadeia de fruticultura do projeto Bahia Produtiva.
Eu trabalho num projeto de acesso ao mercado da cadeia da fruticultura. Então, assim, a gente sabe que na nossa região, os produtos mais comuns dos agricultores são... eles têm a sazonalidade, né? Eles não produzem o ano todo, tem seus períodos. Então, a gente vem trabalhando para que esses agricultores eles possam ter uma diversidade dentro do seu quintal produtivo, para que em todo o período do ano ele tenha produto para vender e tenha renda, né? E aí, assim, a gente vem também trabalhando na questão da qualidade, né? Para que esses produtos eles venham acessar o mercado que a cooperativa hoje está ingressada, né? Além das redes, além dos mercados institucionais, no caso FENAI e PA, a gente busca também que os produtos desses agricultores, eles venham fazer parte da nossa rede, né? Que é a rede Monte Sabor, onde tem a nossa loja, que a loja dos agricultores e que esses produtos precisam estar lá. Então, assim, essa contribuição vem mais na organização, na melhoria, na qualidade, nas orientações que seja um produto de qualidade, que tenha uma boa aparência, para que na comercialização ele seja mais acessível, né?
Achei!
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 Achei! Achei no mercado. Você já viu algum dos produtos da agricultura familiar nos mercados de estabelecimentos baianos? Se sim, manda pra gente através do WhatsApp 7131156766 ou marque a gente nas redes sociais da SDR para que você possa participar aqui no Conhecendo o Mercado. Hoje nós temos o depoimento de Paula Costa, que adora encontrar a castanha Aratinga na Delicatessen em Paris, em Salvador.
Pô, que da hora! Acabei de encontrar a castanha Aratinga aqui na Delicatessen em Paris. Fiquei super feliz, eu não vivo sem essa castanha. Está sempre presente na minha dieta, no meu dia a dia, porque além de ser um produto de qualidade, é extremamente saboroso. Eu sou apaixonada!
Chegar a diferentes mercados, inclusive internacionais, tem sido cada vez mais comum para os agricultores e agricultoras familiares, com o apoio da assistência técnica do Projeto Bahia Produtiva. Para o coordenador de inteligência de mercado do Projeto Bahia Produtiva, Aldir Parise, existem várias possibilidades de acesso a mercados para os agricultores e cooperativas. Aldir, Diz pra gente, quais os caminhos que os agricultores devem percorrer para chegar aos mercados?
Olha, existem várias possibilidades de mercado, tanto para os produtores como para as organizações produtivas. Em se tratando do mercado nacional, inicialmente eu preciso ter um planejamento da produção para que eu possa garantir volumes e regularidade na oferta para o comprador. Esse é o primeiro passo. O produto deve ter qualidade, naturalmente, preços competitivos e, principalmente, se ter uma logística adequada para que esse produto chegue no seu destino.
E para acessar o mercado externo?
Já nas questões ligadas ao mercado externo, mercado internacional, existe uma complexidade maior. Primeiro, porque a organização precisa estar profissionalmente mais organizada na sua gestão e também definir adequadamente as suas estratégias para acessar esse mercado internacional. Precisa-se ter um produto de altíssima qualidade, uma embalagem que seja adequada tanto para a preservação do produto e para o transporte, o produto deve chegar em condições perfeitas no seu destino, como também produção planejada e atender às exigências do país comprador e às demandas do próprio comprador internacional. Algumas delas, em alguns mercados, pode-se exigir uma certificação. E aí essa certificação depende de país para país, de comprador para comprador. Como também eu poderia precisar emitir laudos sobre segurança alimentar ou até outras questões colocadas nas demandas dos compradores. O que é importante é que também a organização tenha uma área comercial estritamente profissional. Quando eu digo isso, preparado para lidar com todos os trâmites de comércio exterior, toda a operação em si, e principalmente profissionais que devam ter a possibilidade de se comunicar com o comprador. E talvez a necessidade de se conhecer um ou vários idiomas para falar exatamente com o comprador nesses idiomas é uma das principais habilidades que uma organização deve ter. Para quem não tem essa área comercial profissional, porque realmente é uma área que pode ter um custo adicional para a organização, eu posso fazer o processo de exportação por empresas que são as trades ou agentes de exportação, que já têm esse conhecimento técnico e vão conseguir fazer toda a operação com a qualidade que, em princípio, o comprador internacional precisa.
E o que são trades, Aldir?
São empresas da área de mercado exterior, de comércio exterior especificamente, que conhece toda a forma de operar além das fronteiras do nosso país. Então, eles têm pessoas especializadas que conhecem todos os trâmites do processo convencional de exportação. Eles também têm pessoas que falam o idioma dos compradores internacionais, além de uma coisa extremamente importante, é saber as barreiras sanitárias dos produtos nesses mercados internacionais. E até mesmo a capacidade de prospectar clientes e parceiros comerciais no exterior, como também cuidar de toda a parte de logística, desembaraço do produto e acompanhamento da entrega desses produtos junto aos compradores.
Para quem ficou interessado em buscar as trades ou agentes de exportação, Aldir sugere entrar em contato com outras empresas a fim de buscar indicações ou buscar pela internet mesmo, marcando sempre com um contato telefônico ou uma visita presencial para saber todos os detalhes das empresas. Já sabe a resposta do nosso quiz? É a letra C. A assistência técnica divide os empreendimentos da agricultura familiar em três tipos. O primeiro deles é o empreendimento de segurança alimentar e inclusão produtiva, que é aqueles com foco na segurança alimentar e sem finalidades comerciais. A segunda classificação de transição ao mercado é para os empreendimentos com comercialização apenas no mercado local, na maioria dos casos, com beneficiamento simplificado, porém menos formal e experiente. E o último e mais robusto trata-se dos empreendimentos dinâmicos, que são aqueles com maior formalização do empreendimento e dos produtos e que, em geral, possuem licenças e certificações para as vendas. Aldir, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença neste bate-papo. Falar sobre assistência técnica com foco no mercado significa celebrar a presença desses profissionais, auxiliando os agricultores familiares em todas as etapas de produção e comercialização, não é mesmo?
Eu quem agradeço a oportunidade e reforço a importância de se ter uma assistência técnica com foco em mercado. Primeiro, porque ele vai conseguir adequar toda a sua produção dentro do que o mercado demanda e, principalmente, é a possibilidade de se viabilizar a comercialização desses produtos de uma forma muito mais adequada e profissional. Se eu vou vender, por exemplo, em Salvador o meu produto, o mercado de Salvador, ele vai colocar para você que produz ou para você organização determinadas exigências. Se eu for vender o mesmo produto, por exemplo, no mercado de São Paulo, eu posso ter compradores ou empresas que colocam outras demandas que, em princípio, podem ser diferentes daquelas colocadas pelos compradores de Salvador. Então, a assistência técnica qualificada, ela precisaria, em princípio, compreender exatamente qual seria a demanda desse mercado que você, produtor, ou que você, organização, quer acessar, e a partir daí, tentar trazer essa informação para dentro do trabalho dele de assistência técnica.
Quem já seguiu as dicas e está vendendo para países como a Alemanha é a cooperativa Copper Cook, do território de identidade Sertão do São Francisco. Denise Cardoso é a presidente da cooperativa em Mauá. Ela comemora os novos avanços e os novos locais de comercialização.
Sim, hoje a gente vende praticamente no Brasil inteiro, né? E aí em lojas, né, lojas de produtos, né, mais elaborados, redes de supermercado, a exemplo Pão de Açúcar, Casa de Santa Luzia, Italy, né, que tem vendido nesse tipo de mercado também. Além disso, a gente nos últimos 2 anos, a gente voltou a fazer o processo de exportação, né? Estamos vendendo os nossos produtos para a Alemanha agora, inclusive nessa semana a gente encaminhou um lote de produtos para a Alemanha, que é o doce de banana com maracujá e o doce de goiaba com acerola.
Qual é o sentimento de ver o produto ser comercializado em tantos locais e até mesmo fora do país? Hoje a Copper Cook, além dos produtos beneficiados com umbu, doces, geleias, compotas e cervejas, abriu também uma linha de polpas de frutas. Está investindo também em produtos sem açúcar. A renda do primeiro semestre de 2021 foi de mais de R$400 mil. E nacionalmente os produtos já se encontram nos grandes centros do Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro.
O nosso sentimento é tanto o meu quanto dos nossos cooperados agricultores de muito orgulho, sabe? Porque a gente nunca imaginava que nós poderíamos chegar onde nós estamos, graças às parcerias, né, aos apoios que nós sempre tivemos e a nossa coragem também de ousar, sabe? A gente sempre teve muita coragem de fazer o novo, de fazer o diferente, e acho que é isso que impulsiona que a gente consiga diversos espaços de comercialização.
Para finalizar, Denise, fala um pouco mais sobre a parceria que a Copper Cook tem com os investimentos dos projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, ambos do governo do estado.
A gente sempre fez a nossa assessoria técnica do nosso jeito, mas em 2016, né, que a gente concorreu ao edital do governo do estado, e aí nós tivemos 2 projetos, né? Um deles que estamos até hoje, que é a assessoria técnica a partir do projeto Pró-Semiárido, né, que possibilita que a equipe técnica nas comunidades ajudem a estruturar melhor, né, a planejar melhor a produção e assim a gente consiga, na ponta, fazer essa comercialização. Né? Então, quando a gente concorreu ao edital do Bahia Produtiva, né, o Aliança Produtiva, que tem esse foco na comercialização, então esse apoio da assessoria técnica do projeto Pró-Semiárido contribui muito nessa relação, né? Então, além disso, também a gente tem assessoria técnica interna aqui, que a partir do edital da Aliança Produtiva, que aí dentro da nossa agroindústria, essa agroindústria que foi construída a partir do projeto Pró-Semiárido também, e aí conseguimos montar o laboratório, né, que essa assessoria técnica consegue ter toda a dimensão de análise de produto, de qualificação do produto, visando também desenvolver outras receitas, né? Então, a assessoria técnica é importantíssima para a Copercup, com todos esses anseios que a gente, né, precisa, tanto para os nossos agricultores como para a assessoria técnica direta aqui dentro da nossa agroindústria. Então, tem um ganho muito importante nesse sentido.
Cultura Agri. Agri, de agricultura familiar. Para encerrar nosso podcast, trazemos a música Canto da Ararinha, composta pelos artistas Gildemar Sena e Melissa Bonfim, sobre a presença da Arara Azul de Lear e Ararinha Azul no semiárido da Bahia. A música ressalta as belezas do sertão e da vegetação de Caatinga, onde nascem os produtos da Copercook, cooperativa agropecuária familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, citada aqui no nosso podcast. A nossa agricultura é feita por pessoas e suas histórias merecem ser contadas com arte e entusiasmo.
A elegância da arara azul de lear, a beleza da ararinha azul, bailam os ares, habitam os vales, tingindo o céu de azul. Ararinha minha lear, ararinha azul e seu voar, uma no raso da Catarina e a outra menina, a sua sina. Foi numa gaiola morar. Tenho prazer em vê-las no meu quintal a voar. Tenho prazer em tê-las no meu quintal. Tenho prazer em vê-las livres no céu a voar. Tenho prazer em tê-las no meu quintal. Arara voou, arara cantou, arara pousou no pé de licuri. Arara voou, voou, arara cantou, cantou, arara pousou no pé. Minha lear, ararinha azul e seu voar, seguras no raso da Catarina. Livres da prisão que o homem criou, livres da gaiola que o homem inventou. Livres da prisão que o homem criou. Livres da gaiola que o homem inventou. Tenho prazer em vê-las no meu quintal a voar. Tenho prazer em tê-las no meu quintal. Tenho prazer em vê-las livres no céu a voar. Tenho prazer em tê-las no meu quintal. Grata sou por ter Caatinga como quintal, por habitar juntinho claro azul, ouvindo seu canto, havendo voar, livre sobre o céu azul.
Este podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da SDR. Coordenação de Conteúdo, Silvia Costa. Edição de áudio, Marcílio Cerqueira e André Frutuoso. Apresentação e roteiro, Rafael Barreto. Revisão, Ovidio Brito. Identidade visual, Carla Ornelas e Marcílio Cerqueira. O Conhecendo o Mercado fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre o rural baiano, acesse o site www.sdr.ba.gov.br e siga os perfis @sdrbahia nas redes sociais. A agricultura familiar produz alimentos saudáveis para você viver melhor. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo do Estado da Bahia.